Olá!
Olá, bom dia.
Dia! Que delícia!
Ah, que coisa boa conversar com você. Eu vou começar assim muito, já manifestando a minha satisfação, a minha alegria. Bem, eu sou a Fátima Scannone e o meu convidado é o Leandro. E por incrível que pareça, nós só estivemos juntos uma presente fisicamente, uma única vez na vida. E a gente está numa situação semelhante na nossa trajetória acadêmica. Então, vou explicar para vocês. O Leandro mora no estado de Minas Gerais e nos conhecemos, acredito que em 2018, né, Leandro? O ano.
Foi no encontro, né? 2022,
Exatamente.
acho.
Nós estávamos, na ocasião, no Encontro Regional de Estudantes de Serviço Social. Pois é, mais uma vez convidando um estudante de serviço social, que são excelentes colegas, amigos, companheiros, parceiros de tantas lutas que a gente vê, tantas pautas interessantes que a gente se envolve. E aí nos encontramos no campus da Rural do Rio de Janeiro. E eu acho que a nossa melhor conversa foi na fila do banheiro, né, Leandro? A gente estava na fila, sentado no chão, trocamos uma
Muito poético,
ideia, e
né?
conversa vai, conversa vem. Aí a gente trocou celular, não, antes de ir embora, me dá seu telefone, a gente tem que manter contato. E não é que a gente continuou conversando?
Sim.
E a gente troca mensagens pelo celular, né? E tem sido muito bom. Agora eu tô sem Instagram, mas há um tempo eu também acompanhava a vida, né, pessoal do Leandro pela internet também. Mas o que eu acho mais interessante é que a gente manteve o contato e eu tenho um carinho enorme pelo Leandro. Não sei explicar, né? Assim, tem coisas que a gente, meu Deus, só vê a pessoa uma vez.
É
Mas
recíproco.
continuamos e eu tenho ele, assim, de uma maneira muito carinhosa, né? Muito afetiva na minha memória e quero manter essa amizade, até porque eu gosto muito de Minas Gerais. Então, essa é a ocasião do nosso encontro. A ocasião da nossa semelhança na trajetória acadêmica é porque eu e o Leandro estamos na graduação e estamos no último período, e deveríamos nos formar agora, no meio do ano, o que não aconteceu, porque as aulas estão suspensas, nas universidades federais. Conta, antes da gente partir para o seu texto, conta a sua trajetória na federal. Qual é a federal que você estuda e como é que está sendo esse momento para você, né, de suspensão das aulas com uma expectativa de apresentação de TCC?
Antes, eu queria agradecer, né, esse momento tão, tão carinhoso, tão de afeto que a gente está tendo aqui. E dizer que é super recíproco essa troca e que é bem isso, né? Assim, a gente às vezes não entende esses encontros que a vida dá, mas a gente é feliz quando eles vêm, né? Eu sou muito feliz
Exato.
com essa nossa troca e que a gente se encontre novamente pessoalmente em breve. Mas eu sei que essa amizade, mesmo sendo à distância, ela se permanece, ela se fortalece. Então,
É isso mesmo.
eu comecei, tô fazendo serviço social na UFOP e agora eu tô no último período, como você falou, e foi um percurso muito bonito, mas também muito doloroso em algumas questões, e que não deixa de ser bonito também, né? Mas
Pois
assim,
é.
foi um processo de aprendizado muito grande, de aproximação com o movimento estudantil, de aproximação com o território que eu estava ocupando, que é a Mariana, e de até identificação, de chegar e falar, velho, eu gosto dessa cidade, eu queria continuar aqui. Mas daí a gente meio que aquele um pouquinho da ansiedade, né, que bate na gente de será ou não vou, e às vezes também querer tudo de uma vez, e eu fui vendo que isso não ia acontecer. E aí foi um processo também de aprendizado, de entender que talvez não seja a Mariana. E aí meu percurso na universidade foi um percurso de entender também o serviço social, entender se era isso que eu queria, de aproximação com outros cursos também, e de interação com a arte também. Eu acho que é um processo que eu descobri muito, assim, ontem eu estava conversando com os amigos, que eu não via também há 5 anos, E alguns eu só tinha visto uma vez também. Tem três que a gente só se viu uma vez. Os outros dois a gente se viu duas vezes só. E a gente tava falando, assim, como que... Eu tava contando para eles, né? Como que várias coisas nesse tempo da universidade também. Mas até quando eu rompi de várias questões da minha vida, eu vi essa conexão com a arte muito presente, assim. Então,
Ah, que
na
bom.
universidade, isso foi muito presente e me fez me conhecer. E aí, sobre esse período da quarentena, eu acho que é um processo, assim, de parar, que é muito difícil para todo mundo, né? E eu sou uma pessoa que, assim, muito movimentada, assim, com estágio, com rotina de casa, com visitar amigos. Por mais que não sou aquela pessoa que vai para festinha todo final de semana, mas eu gosto de, às vezes, visitar amigos, receber amigos em casa. Mas aí, nesse processo, a gente para. E a gente tinha acabado de chegar, eu tinha acabado de chegar em Mariana, tinha 2 semanas de aula, e eu falei, putz, eu fiquei 3 meses de férias. As férias para mim são um pouco assim, tem um tempo certo, ainda me dá uma badzinha, sabe? E aí, porque eu já sinto falta da rotina.
Eu
E
também.
aí, é muito louco isso, né?
É de bad, assim, é férias.
Pois é, eu fico muito paralisado. E aí, eu já tinha vivido minhas férias todas, mas eu também já tinha vindo de umas férias que eu não parei, que eu fui fazer várias coisas ao mesmo tempo, aquela pressão de estudo, de último período. O que que eu vou fazer da minha vida? E começo a estudar para residência, começo a dar para concurso. Uma loucura. Uma loucura esse tempo. E aí, nas férias, eu não descansei. Mas quando eu cheguei, eu percebi que eu tava cansado. E falei, nossa, mas tô aqui, gosto do meu trabalho, gosto das minhas coisas. Só que aí, quando teve isso, eu falei, putz, vou voltar para os meus pais, porque aqui não tem como, aqui eu vou gastar, não tem RU, não tem nada. Volto. E aí, aquele processo, né? Tinha coisas planejadas, ah, vou estudar, vou terminar meu TCC, que tá quase, e vou fazer outras coisas. E aí, não. Eu fui entender que tive que ficar 2 meses paralisado, e ainda tô saindo dessa paralisação comigo mesmo. Estados depressivos, reflexivos. Mas que são processos muito interessantes nesse momento também, né?
Lindo, porque a identificação é 100%.
Exatamente. Eu tô tomando café aqui, porque é café mesmo. Então, tô tomando café e tô conversando. O pãozinho já tá aqui, o queijo.
Não, eu vou te fazer. Não sei se o meu áudio é suficientemente bom, mas vou abrir aqui o forno para tirar o meu pão de queijo já. É minha vingança desse momento aí, porque
Ah,
eu
não.
tinha dito, a gente vai tomar café de manhã e conversar. E é isso mesmo, acabei de tirar meu pãozinho de queijo do forno. Vou ficar sozinha, ficar para trás, não?
Não, e olha que você tá melhor que eu, você tá realmente mineira, porque nem pão de queijo aqui tá
Eu
tendo
tô.
hoje. Não pus pão de queijo pra
Mas
assar.
eu tô identificada 100% com isso, né? Desses meses parados. Aí fala.
Aí tá sendo esse tempo, assim, de entender, de autodescoberta, e eu tenho visto que essa conexão da arte tem chegado pra mim para mim utilizar novamente. Esse processo do Instagram que você falou era um processo para mim muito de liberar algumas expressões artísticas minhas, e que eu tava vendo que algumas coisas não estavam muito eu não tava muito satisfeito, assim, com o restante que o Instagram oferecia. E aí eu meio que parei, mas eu vi que essa vontade das fotografias, da forma que eu lidava com os vídeos, tava fazendo falta na minha vida. E aí, nesse tempo da quarentena, tô vendo que eu preciso desse espaço, mas que seja só para isso. Então, eu meio que tô criei um Instagram novo, que ainda não divulguei muito, e também que a ideia não é uma coisa assim muito aberta, mas que é uma plataforma aberta, não deixa de ser, mas não é uma coisa assim tão expositiva à minha pessoa. E aí, até chamei um amigo, eu também tenho uma coisinha para te falar depois, que a gente vai fazer uma coisinha que eu não vou contar agora. E para liberar várias coisas que eu preciso, que meu amigo também, a gente está nesse processo, para entender essa descoberta. E também porque eu acho que a arte, a gente, é bem clichê falar, mas ela trabalha com a gente de uma forma que a gente não consegue dizer, a gente só consegue sentir várias vezes, né? Então,
Isso
tá
mesmo,
sendo
vou
também
esperar essa surpresa.
voltar.
Eu vou resguardar a curiosidade, vou esperar essa surpresa e sei que vai ser coisa boa, vai ser agradável. É impressionante você falar sobre essa a nossa tentativa de planejamento constante e o que o processo que esse vírus trouxe, né? Além de ter um nome muito pesado, que é pandemia, né? Isso é um nome pesado, é um nome que a gente não estava habituado a lidar. É a própria reclusão social, né? O próprio se resguardar dentro de casa nos desacelerou agressivamente. E nós, que pelo menos no serviço social, a gente questiona muito a produtividade, né? Porque nós trabalhamos com alguns conceitos a respeito da mão de obra, da força do trabalhador, da exploração dessa força. E essa produtividade, ela, a gente não pode ser hipócrita, acontece também dentro da academia, né? Nós estamos em uma aceleração, em um ritmo dentro da academia que é sinônimo de ou você produz ou você não entra, né? A gente... mesmo sendo lugar do espaço do pensamento, nós temos que constantemente estar antenados. É lógico que faz parte, eu não estou dizendo que a gente vai ficar estudando sem apresentar nada para a sociedade, mas há uma aceleração, uma exigência muito grande dentro da universidade para produção de artigo, produção de publicações, produção apresentação de produto mesmo, né? A área, por exemplo, da bio tem que ter produto, tem que ter alguma coisa para vender. E aí a gente, quando a gente para essa rotina, é que a gente vê, nossa, a produção é em todo lugar, a gente está acelerado. E desacelerado a maneira como a gente viveu, é um susto muito grande. E de fato, esse tempo que você falou assim, eu passei 2 meses achando que ia conseguir fazer alguma coisa. Não, vou planejar aqui, vou fazer. Não, 2 meses de você ficar pensativo, reflexivo, e como isso deve ter sido importante para todo mundo, esses 2 meses passados. Agora a gente já está mais, assim, acho que a gente já não tem mais o susto, uma questão de tempo, saúde. Mas... muito interessante, e o fato de você incluir a arte nisso, né? A arte é a expressão que nós precisamos para fazer tudo mais tolerável no contexto da vida que é mais difícil. Sim. Achei maravilhoso, maravilhoso que você está passando por esse processo.
E é engraçado, porque quando a gente fala dessas coisas, a gente parece que está super pleno para falar disso, que a gente está super bem com aquilo. Não é. Isso aí eu tô falando, tem muita coisa que ainda está no plano de ideias, que tá rolando e que não é uma coisa tão prontinha, porque, por exemplo, fico vendo pessoas que já estão nesse domínio da arte mais montado, mais organizado, para elas é tudo mais pleno para falar sobre isso, né? Mas não é. Para mim, tem várias questões. Tive que intensificar em terapia, tive que trabalhar mais isso, de falar, Leandro, por que você tá? Tem a pandemia, mas sim, vê coisas que também você não tinha trabalhado antes. E a meditação, essas questões todas. E eu vejo que isso não é pleno, sabe? Não é todo dia que eu tô com essa rotina. Tem dia que eu não quero fazer nada. E é muito louco que a gente também não tem que se culpar por estar nesse lugar. E aí que a gente faz isso pela produtividade que você tá falando mesmo. Eu acho que a gente que tá inserido na universidade, a gente sente isso pelo meio acadêmico. Mas tem muitas pessoas que estão sentindo isso também por um outro lugar. Eu também trabalho, e eu também sinto isso pelo trabalho. Pessoas que não estão ligadas a essa rotina de trabalho, de faculdade, mas de outras atividades. Então, é muito louco isso que a gente está vivendo. E a gente, todo mundo está falando, mas essa questão da saúde mental é um elemento central mesmo para a gente se cuidar, porque senão a gente vai ficando pior.
E a arte é um instrumento importantíssimo, forte, e que eu tenho valorizado mais do que nunca nesse momento, e foi a parte da literatura que mais me marcou nesses dias, assim. Foi a parte do relembrar desses personagens, dessas pessoas tão importantes no Brasil, e com essa ideia e alguns convites, já tive a participação de pessoas que escolheram poemas em outra língua. Nossa. E aí a gente fica com essa necessidade que todo ser humano, nós somos exatamente iguais, assim, no sentido da necessidade da arte como uma ferramenta de sobrevivência e também não só nos momentos difíceis, mas da expressão da nossa beleza, a beleza que pode vir de momentos tristes ou não. Aliás, antes de você falar qual foi o seu texto, o que você escolheu, quem é o autor, esse ano eu tive a chance, a oportunidade, esse ano não, ano passado, eu tive a chance de conhecer pessoalmente o Arnaldo Antunes e eu fiz uma pergunta para ele, né? Era um espaço de literatura, eu fiz uma pergunta se a arte, a escrita, né, aquilo que ele tinha como produção da escrita vinha de momentos tristes, se partia disso. Ele disse que não, que arte é, no caso dele, é uma necessidade, é uma expressão de necessidade. Então, independente se o momento é agradável ou não é agradável, a arte é como respirar, assim, é bem natural. Não foi exatamente com essas palavras, mas contextualizando a resposta foi essa. Eu achei muito bonito. É assim, agora é um momento muito difícil, mas a arte também expressa a nossa alegria, a nossa satisfação. Então, fala para mim quem é o autor, qual é o texto. Você já pode fazer a leitura do seu texto.
Eu posso alternar o aplicativo ou não?
Vamos tentar? Se não der certo, a gente revê.
Tá. Tá funcionando?
Tá, aqui tá.
Tá, então ótimo. Então, eu ia ler uma poesia de uma amiga que, inclusive, foi muito marcante pra mim na universidade que a gente fez um curta e ela fez uma poesia linda. E ela é sempre marcante, sempre muito forte pra mim. Só que aí eu falei, gente, eu sempre recito essa poesia e eu acho que eu tô numa outra fase. E eu falei, vou compartilhar. E eu escrevo, né, algumas coisas, assim, alguns processos.
Ai, que
escrevo.
Ótimo.
Eu tenho umas escritas muito românticas. Eu não sei muito, eu acho que às vezes eu não defino poesia, se não é conto, o que é. Mas eu acho que dá uma misturadinha. E eu senti a vontade de compartilhar uma que eu escrevi há um tempo, e aí eu falei, vou escrever, esse autor sou eu mesmo, louco romântico, louco romântico.
Como é que você assina o seu texto?
Eu assino como chocolate pequeno.
Ah, que ótimo.
Que é uma outra história também, que era até a história do Instagram, que foi uma conexão com o espetáculo, com aquela poesia também, né? Como chocolate pequeno. Eu dei uma adaptada e coloquei como chocolate pequeno.
Ótimo.
Mas então vamos lá. Por fora eu sou, eu sei que sou. Ser quem é real, principal. Aproveitando o amor e suas sensações. Poesia, por que tanto essa palavra? Então, eu decidi escrever. Mas acho que pensei mais do que escrevi esses dias. E eu escrevi também. Não quer dizer que eu tenha ficado longe do papel. Acabei dizendo muita poesia esses dois dias. Pois você sabe que estive com uma companhia especial que é você. O leitor dessas palavras. E sei lá. Me deu uma vontade de problematizar mais sobre a poesia. Explicar bem o que ela é, os seus sentidos e definições. Poesia é leveza, sabe? É quando a gente estava junto. Não só eu e você. Mas quando estávamos com seus amigos e a gente bateu papo. Ganhei uma pedra linda. A poesia continuou com a rotina. Você sendo você e eu sendo o que sou. Isso é o que deve ser. Você fazendo suas coisas, tendo amor por elas, se arrumando de uma maneira linda para os dias fora. Isso é poesia. Essas que eu acredito sempre. Nos vínculos que se formam, no que a gente vai formar. Seja ela qual for, que ainda vamos descobrir. Estou lembrando com muito carinho de tudo e ainda com curiosidade plena, leve e de paz sobre mais de você, de nós.
Olha, café da manhã, Leandro, come chocolate pequeno, poesia, pão de queijo. Eu tô. Meu domingo tá o quê? Muito
tá ótimo,
bom.
Meu aqui também. Tá super conexão, amei.
Ai, ficou muito bonito, ficou agradável, ficou leve. Você. Tem uma verba, como é que a minha amiga falou, eu chamo isso de declamação de poesia, mas ela disse que isso é verbalização. E eu gostei mais, né? Assim, declamação e verbalização. Você é muito bom. Parece que você está conversando assim normalmente, mas na verdade você já está totalmente dentro do texto. Muito bom, gostei bastante. Achei lindo.
Que bom que você gostou. É muito engraçado, né? Porque essa questão da poesia também, a gente tem uma pressão. Eu, pelo menos, às vezes sentia uma pressão para recitar, para, né? Uhum. Como eu tenho que ser? Eu tenho que ser assim. Muita gente tem, assim. Eu já fui em sarau, eu amo sarau. E aí, eu falava assim, ah, eu não sou muito bom para recitar. E aí eu falava, gente, não tem isso.
Não
porque tem esse peso, né? Assim, ainda mais quando você tá trazendo a história de um autor que escreveu aquilo e que você fala, cara, não, eu quero representar de uma forma que seja, que eu traga para mim, mas que também seja presente esse autor, sabe?
Olha, sabe, isso, mas... ser um evento obrigatório na vida de um grupo. Tem dois amigos, você já devia ter a obrigatoriedade de construir um sarau na sua vida, porque é um espaço de externar, e você sabe que qualquer pessoa é capaz, né, de se expressar de uma maneira artística, leve, simples, e é bom a gente instigar isso dentro de nós, faz parte, né? A gente fica, é o que eu ouço mesmo, algumas pessoas também dizerem, ah, eu sou, não sou muito dada às artes, ou eu não sou muito talentoso ou talentosa para isso, e na verdade não se trata disso, a expressão artística, ela é inerente a nós, né? Todos nós, de formas diferentes, claro. Mas todos nós temos esse olhar bonito, esse olhar leve e um olhar também de beleza da vida, né? Ah, eu amei, amei. É autoral e agora todo mundo vai poder ficar conhecendo você um pouquinho também, até eu mesma, né? Que eu não, a gente, eu acho que a gente não conversou sobre expressão artística no nosso... Nossa, a fila do banheiro.
Não deu tempo, né?
Não deu. A gente estava falando sobre serviço social e as coisas do serviço social. Agora, para a gente, infelizmente, terminar a nossa conversa, eu não sei, como todos nós estamos passando por um processo muito difícil, e você consegue externar bem isso, assim, olha, não é uma coisa... pronta, a gente está construindo, tá, todo mundo vive um dia melhor do que o outro tem dia que você não quer fazer nada. Nessa construção dos seus dias, talvez eu tenha a vontade de falar disso com outras pessoas, mas eu vou falar contigo. Como é que tá a construção do seu TCC nesses dias? Você deixou ele quieto e vai retomar ele quando tudo começar ou não? Porque existem algumas pessoas que podem ouvir e que também estão nesse processo de construção, que são colegas meus, assim, né? E aí a gente vai compartilhando essas histórias e pode ser muito bom, né? Como é, só para você dizer assim, ó, Fátima, tá, eu tô conseguindo escrever, não tô conseguindo, bloqueei, como é que você tá?
Então, quando eu cheguei, que eu te falei que eu tava assim, ah, vou planejar, eu tava desbloqueado e aí tinha correção que a minha orientadora mandou, e aí a gente conversou sobre o último capítulo, que eu falei assim, ah, gente, o último terminou, depois eu só corrijo e faço considerações quando voltar. E aí a gente planejou tudo, já tava meio que na cabeça, planejei tudo, já tinha separado, porque agora é análise de dados, já tinha separado o que eu ia analisar, como eu ia colocar, só que aí eu parei. Uhum. Então, assim, foi um... ainda eu tô naquele processo, me julgando e não me julgando. Uhum. Eu, pra te falar a verdade, eu não queria voltar pra fazer o TCC, tipo assim, deixar pra voltar. Eu queria conseguir pelo menos ser orgânico nesse processo dessa escrita que já tá planejado. Mas também não é uma obrigação que todo mundo tem que cumprir, nem comigo mesmo. Mas eu tenho pensado dessa forma. Então, ainda não consegui pensar o planejamento, mas eu tô vendo se junho seja mais produtivo em algum tempo, assim. Então, eu tô tentando. Ai,
assim como você, tem uma parte que é muito difícil, que você se julga realmente, né? Você, às vezes você entra num looping que você não sai, porque você fica improdutivo e chateado porque tá improdutivo. E aí você vai se culpando e vai só piorando, é um buraco sem fim. Mas, na verdade, depois que... Eu acho que todo mundo que passa por esse processo, uma hora você passa por uma tristeza e se fortalece, né? Você tem que passar pelo vale Depois você amadurece, você fala assim, acho que eu já sofri o que eu tinha de sofrer, e aí parece que você se acalma e vai construindo, né? Esse, pelo menos, até hoje aqui é o que eu posso dizer. Mas que bom que você tá lidando de uma maneira assim, lúcida, né? Você não, você sabe que possa ser que você não produza agora e que poderia produzir, mas não quer, vou esperar retomar. E isso não é isento de sofrimento, mas que você está ali alerta, se observando, né? Acho que é importante também. E a gente respeitar os limites.
Eu acho que esse lúcido é bem louco também. Assim, às vezes eu tô, às vezes não tô, mas assim, vamos lá.
Isso.
Vamos descobrir esse lúcido.
Né, nesses dias, muita informação mesmo. E fora, a gente não tá falando nada sobre o que é externo a esse processo em nós, né? Não tá falando da nossa questão política no Brasil e também não estamos falando das nossas perdas no Brasil. A gente nem tá falando disso, estamos falando de como a gente vê o processo. Agora, fora isso, ainda tem muita coisa, né? Do lado de fora. Sim. Mas eu espero que nós consigamos, no mesmo momento, ter o retorno, tanto eu quanto você. Eu desejo para você, assim como eu desejo para mim, uma finalização de graduação, enfim, né, que a gente possa graduar e levantar esse diploma com louvor, né, porque a gente tem que levar isso para nossa história. Sim. No último período, meu Deus do céu, nos 47 do segundo tempo, a gente teve que dar uma suspendida no jogo aí, bem forte, e vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Eu espero que você seja muito bem sucedido, não só na apresentação, na sua graduação, mas nesse final de processo mesmo, né, que você amadurecido, se sinta também mais fortalecido, tá? Eu te agradeço muito pela sua gentileza de aceitar, de falar, e gostei demais da conversa, Lê.
Foi incrível, incrível, incrível. Eu desejo tudo isso também, muito mais, e que a gente se encontre. E eu acho que uma coisa que eu tenho aprendido, que eu tô dizendo para todo mundo agora, é que a gente se encontre e reencontre com o que a gente gosta de fazer nesse tempo que a gente não faz há um tempo.
Exato.
Então, vamos fazer isso. E isso aí dá uma força pra gente, e a gente entende que a gente não para. A gente, com a gente mesmo, a gente não deve parar, mesmo que a gente faça isso na rotina. Então, se encontre e se reencontre com essa força.
É isso. Obrigada, Lê. Bom domingo para você e quem nos ouvir também. Bom domingo para todo mundo. Foi ótimo essa manhã de conversa com o Leandro. Um beijo, Lê. Beijo para você. Tchau.
Para você também. Se cuide.
Tá bom.